Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmillcompany.com/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes o senhor Alexandre Santoro, CEO da IMC, e senhor Rafael Bossolani, diretor financeiro e de relações com investidores da IMC. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Santoro. Por favor, senhor Santoro, pode prosseguir.
Obrigado, Jandira. Bom dia a todos. Espero que vocês e suas famílias se encontrem bem. E obrigado por conectarem aqui hoje no call da IMC, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2022. Apesar de termos tido uma série de adversidades nesse início de ano, nosso time se superou e conseguimos seguir a nossa retomada de rentabilidade e transformação da IMC, entregando resultados substancialmente melhores do que no primeiro tri de 2021. Meu muito obrigado a todo o time da IMC, franqueados, parceiros e fornecedores que foram fundamentais para chegarmos aos resultados que serão apresentados aqui hoje. Vale destacar que esse é o quarto trimestre consecutivo que batemos recorde de receita quando comparado à performance do mesmo trimestre do ano anterior. E dado a sazonalidade ainda existente em nosso negócio, encerramos de maneira positiva o ciclo mais duro de resultados, que são o quarto trimestre e o primeiro trimestre. Agora, indo para o slide número 2, vamos iniciar a apresentação com um resumo de como foi a performance do trimestre e os resultados da transformação da IMC até aqui. Após um ano de muito aprendizado, no qual nós reconstruímos o nosso time, tivemos uma série de avanços importantes nas nossas operações. Seguimos orientados pela nossa agenda de transformação, com prioridades claras e objetivos ambiciosos para os nossos negócios, buscando modernizar a companhia, elevar a experiência de nossos consumidores e alavancar a rentabilidade. Os resultados do primeiro trimestre já refletem uma trajetória positiva, com recuperação em todos os segmentos no Brasil e consistente evolução nos resultados das operações internacionais. Nós fechamos o trimestre com EBITDA ajustado de R$ 39 milhões, uma expansão praticamente quadruplicando o resultado do mesmo período do ano anterior. Crescemos também a receita líquida em 51% e encerramos o trimestre com uma rede com 561 lojas no nosso sistema. As vendas digitais seguiram na trajetória de crescimento, mesmo com a retomada do fluxo em nossas lojas físicas, e finalizamos o trimestre com 1 milhão de clientes cadastrados em nosso CRM. Na nossa frente de eficiência operacional, nós temos trabalhado muito para extrair as sinergias e melhorar a rentabilidade, obviamente, de todos os negócios. Vimos a rentabilidade das lojas aumentarem quando comparados com o primeiro tri de 21, mas claramente o cenário de inflação é e continuará sendo um ponto de atenção nos próximos trimestres. A nossa margem four-wall expandiu 2,7 pontos percentuais versus o mesmo período do ano anterior. E a cozinha central segue no crescimento de produção, registrou um trimestre uma produção a 32% acima de 2021. Seguimos avançando também nossa agenda financeira, com a nossa agenda financeira. Priorizamos a gestão da nossa liquidez, controlando bem os investimentos e otimizando os custos. Terminamos esse tri com uma alavancagem de 2,4 vezes, abaixo do quarto trimestre, que tinha sido de 2,9, e do índice de 3 vezes estipulado pelos covenants da nossa dívida. Nós também expandimos a margem EBITDA, consolidada em 489 bips, e tivemos uma geração positiva de caixa operacional de R$ 23 milhões. Encerrando assim o trimestre com uma posição de caixa de R$ 418 milhões e dívida líquida de R$ 299 milhões. Adicionalmente ao resultado, nós, em comum acordo com a KFC Internacional, também suspendemos a arbitragem em busca de uma solução definitiva para o conflito em questão. Sabemos do nosso desafio e temos consciência e sabemos do longo caminho que a gente tem pela frente. Porém, seguimos confiantes que chegaremos lá com a força das marcas, do nosso portfólio, com o nosso time, que é focado e que pensa e age como dono. Temos consciência que estamos apenas começando. Indo agora para o slide número 3, começando com alguns números um pouco mais em detalhe, a gente tem o resumo do número total de lojas da IMC. Como eu falei, chegamos a 561 lojas, 62 a mais do que o mesmo período do ano anterior. E esse crescimento ele se deu totalmente alinhado com as nossas prioridades, né? O Margaritaville, nos Estados Unidos, KFC, Pizza Hut e frango assado. Levando a um aumento de 49% para 55% a participação das nossas lojas próprias no nosso sistema. Indo agora para o slide número 4, temos o primeiro resumo do Same Store Sales, a venda nas mesmas lojas para a IMC, quando comparado a 2019. Apesar de uma performance geral positiva, nós tivemos impacto nas operações, dada a nova onda do Covid que aconteceu em janeiro deste ano, o que nos afetou praticamente em todas as regiões e negócios que atuamos. Mas vale destacar aqui também que vimos uma forte retomada das vendas em abril, encerrando 21% acima do que foi a performance de 2019 no consolidado da IMC. Agora, dando um pouco mais de detalhe, dando um pouco mais de informação sobre as quatro maiores marcas que a gente opera, vamos andar para mover para o slide número 5, onde a gente pode ter ver essa informação aberta pelas operações. Então, começando com a KFC, a gente teve um impacto nesse trimestre na nossa performance devido a alguns problemas na nossa cadeia de abastecimento de frango nas nossas lojas, que impactou a forte recuperação que viemos tendo desde o início do segundo semestre do ano passado. Essa situação foi normalizada em abril, quando já retomamos as vendas acima dos níveis de 2019. Já a Pizza Hut segue, trimestre a trimestre, melhorando a performance em vendas, e vimos as vendas também passarem dos patamares de 2019 pela primeira vez agora em abril. Temos um importante plano de vendas em andamento para os próximos meses, que contará com algumas mudanças no menu para atendermos mais momentos de consumo ao longo do dia e da semana. Vale lembrar que esses dois negócios, tanto a Pizza Hut quanto o KFC, são os negócios que possuem a maior dependência com relação ao tráfego de pessoas nos shoppings, que ainda seguem abaixo dos níveis pré-pandemia. Já o frango assado, que também vem numa retomada importante, teve um impacto em janeiro, devido ao COVID, e é um mês que historicamente é o nosso melhor mês do ano. Mas em abril, o frango também teve uma importante melhoria na performance, impulsionado pelos dois feriados. As vendas em restaurantes encerraram abril já 15% acima de 2019. E quando consideramos também o negócio de postos, ou seja, restaurantes e postos juntos, esse número salta para fortes 44% acima de 2019. E os Estados Unidos seguem com sua trajetória de crescimento, alcançando 21% acima de 2019 em dólares no mês de abril. Vale lembrar também que agora começa a alta temporada por lá e teremos três novas lojas a serem inauguradas entre junho e julho. A gente irá inaugurar Miami, Boston, Boston e Atlanta. Andando agora para o próximo slide, o slide número 6, a gente vê o resultado disso tudo que a gente falou até agora, como que isso combina consolida na nossa receita global. Então, a gente vê que é o melhor resultado de vendas que a gente já teve no primeiro trimestre, e impulsionado, como a gente já comentou, por essa recuperação em todos os segmentos no Brasil, e a contínua evolução das operações internacionais. Nossa receita encerra 51% acima do primeiro trimestre do ano passado. Aqui no Brasil, o negócio de catering segue abaixo dos níveis pré-pandemia, basicamente devido à restrição do consumo de alimentos a bordo, mas ainda ontem tivemos uma boa notícia de que essa restrição será levantada em breve pela Anvisa. E no Caribe, mais uma vez, tivemos uma consistente performance com a retomada dos fluxos nos aeroportos, e lá um pouco mais rápido do que aqui no Brasil, já se está permitida a venda de alimentos a bordo dentro dos voos regionais, que também está impactando positivamente a retomada das vendas por lá naquela região. Agora, passando dois pontos importantes aqui com relação à nossa transformação digital, que é um dos grandes pilares nossos, eu acho que uma parte da estratégia de crescimento das nossas vendas digitais e também, por consequente, a melhoria da rentabilidade do negócio, nós vamos seguir impulsionando a utilização de canais próprios. Então, a Pizza Hut, por exemplo, ela cresceu em 30% as vendas via canais próprios, oferecendo promoções exclusivas aos clientes, o que impactou positivamente a rentabilidade de todo o sistema. E nesse mesmo espírito, a gente começa a operar a partir desse mês o nosso sistema de delivery próprio também da KFC. A plataforma irá explorar as redes sociais com maior penetração no Brasil, como Facebook, Instagram e o próprio WhatsApp, levando produtos a preços ainda mais competitivos para os nossos clientes. E seguindo agora para o slide número 8, aqui em abril se juntou ao nosso time o Fábio Esteves como líder na área de tecnologia da IMC, com a missão de acelerar a criação do nosso ecossistema digital. Essa missão, que está apenas no início, começa com a criação de uma nova área digital com serviços de tecnologia que tem como foco central os nossos consumidores, lojas, franqueados e colaboradores. Nós entendemos que aqui temos um gap a ser fechado com relação aos nossos competidores, mas nossa ambição vai muito além. Nós iremos trazer a tecnologia para o centro do negócio, visando a melhoria dos processos internos e, principalmente, elevar a experiência do nosso consumidor. Essa nova área de tecnologia será o motor da nossa transformação digital. Com isso, eu paro aqui e passo a palavra para o Rafael Bossolani, meu sócio aqui, CFO, para dar mais detalhes sobre a performance financeira da IMC, a começar pelo detalhamento do EBITDA. Rafa, por favor.
Obrigado, Santoro. Bom dia a todos que estão participando aqui da nossa teleconferência do primeiro trimestre do ano. Eu queria dar continuidade aqui à apresentação, começando pelo slide número 9, onde a gente pode observar aqui que a gente quadruplicou o EBITDA consolidado da companhia nesse trimestre. A gente fechou um trimestre com EBITDA ajustado de 38,8 milhões, é uma expansão aí de 291% em relação ao mesmo período do ano anterior, o que representa uma melhora de mais de 29 milhões nesse indicador no ano contra ano. A nossa margem EBITDA consolidada, ela expandiu 490 bips, em comparação ao igual trimestre do ano anterior, e atingiu 8% nesse período. Esse resultado ele foi influenciado pelo maior faturamento do nosso grupo, por uma gestão de custos e despesas bastante rígida e uma consequente alavancagem operacional de todo o nosso negócio. Movendo então para o slide número 10, a gente pode ver uma melhora operacional com aumento de rentabilidade em todas as nossas operações. O EBITDA no Brasil ele foi positivo em 4,8 milhões, o que reverte uma perda de 7,2 milhões observada no primeiro trimestre de 2021. É bastante importante notar também que a margem da operação expandiu 520 bips no trimestre, né? E esse resultado ele foi impulsionado pela evolução e contribuição positiva de todas as marcas e segmentos que a gente teve aqui na nossa região. Cabe ressaltar também que as despesas gerais e administrativas, né, o nosso G&A, ficaram bastante em linha com o primeiro trimestre do ano passado, em termos nominais, considerando aqui uma otimização, principalmente na contratação de serviços diversos, despesas discricionárias em geral, né, e a gente também observou algumas reversões ligadas a eventos extraordinários, na ordem de mais ou menos R$5 milhões. Olhando os Estados Unidos e Caribe, a gente entregou resultado mais uma vez com bastante consistência, né? O EBITDA ele foi de 16,8 e 17,3 milhões respectivamente nessas operações, o que representa uma expansão combinada aí de quase R$17 milhões versus o primeiro trimestre de 2021, influenciado principalmente aí pelo crescimento das vendas na região e uma gestão bastante eficiente aí das margens dessas operações. A gente vai seguir focando em aumentar a rentabilidade das operações aqui no Brasil, né, e garantindo uma eficiência, uma gestão bastante eficiente, né, de custos, despesas, e buscando sempre essa alavancagem operacional em todas as regiões que possam ajudar a impulsionar os nossos resultados. Então, indo agora para o slide de número 11, a gente vê que a gente segue avançando na nossa disciplina financeira, como o Santoro já mencionou anteriormente. A gente encerrou o trimestre com uma geração de caixa operacional de 23,2 milhões, né? Uma geração de caixa livre de 6,3 milhões, comparado a um consumo de R$12 milhões no mesmo período do ano anterior. Esses resultados eles são reflexo de uma gestão bastante disciplinada na nossa alocação de capital, né, e um foco bastante grande na manutenção de um nível de liquidez adequado para os nossos negócios. Durante o trimestre, a gente realizou investimentos de R$16,8 milhões, né, em CAPEX, sendo que 13,8 foram destinados à expansão e 3 milhões para a manutenção e reforma das nossas lojas. A companhia encerrou o primeiro trimestre de 22 com uma dívida líquida de quase R$290 milhões, né? O índice de alavancagem ficou em 2,4 vezes o nosso EBITDA LTM de 12 meses, reduzindo esse indicador em 0,5 vezes, né, o índice observado no último trimestre do ano e bastante abaixo do limite de 3 vezes que é estipulado pelos covenants para esse período, né, os covenants da dívida. Então, para finalizar, antes de retornar a palavra ao Santoro, eu queria mover para o slide de número 12, onde a gente pode observar aqui que a gente encerrou o trimestre com uma posição consolidada de caixa de mais de R$412 milhões, né, isso representa uma redução de R$50 milhões versus o primeiro, nesse primeiro trimestre, né, basicamente em função da variação cambial que a gente observou nas nossas aplicações nos Estados Unidos e no Caribe, lembrando que a nossa posição de caixa nessas operações ela está bastante casada com a dívida que a gente tem na mesma moeda, né? Então, acho super importante aqui, para finalizar, queria reiterar a confiança que a gente tem, na nossa estratégia, que a gente acredita que a gente está seguindo no caminho correto, né, em direção que a gente acredita, sabendo sempre do tamanho do desafio que a gente tem pela frente. Tá? Então, muito obrigado. Gostaria de passar agora a palavra de volta ao Santoro.
Obrigado, Rafa. A gente chega agora ao último slide, onde eu quero reforçar as nossas prioridades, que são a base da transformação da IMC. A começar pelo avanço da rentabilidade em todas as nossas operações. Como vimos ao longo dessa apresentação, nós tivemos uma série de avanços no que diz respeito à rentabilidade, mas não estamos satisfeitos, estamos longe de estar onde nós entendemos que deveríamos estar com relação à rentabilidade. Temos vários desafios pela frente, principalmente dado o cenário de alta inflacionária, e estamos constantemente revendo a nossa cadeia de suprimentos, nossa oferta de produtos e estratégia de preço. Nós seguiremos avançando na captura das oportunidades para centralização de processos e produção, seja via central de serviços compartilhados e a própria cozinha central, e em busca de maiores sinergias entre as nossas operações. Temos também muito espaço para evoluir nas vendas nas mesmas lojas em todo o nosso sistema e, por consequência, melhorar as margens, dado a alavancagem operacional desse negócio. A evolução da rentabilidade das operações é o nosso principal desafio. O segundo ponto a destacar nesse slide é o nosso plano de simplificação do negócio. Temos diversos modelos operacionais atualmente e uma atuação bastante diversificada em termos de geografia. Mas vamos seguir analisando as alternativas estratégicas para o futuro, sempre em busca da simplificação, otimização e sinergias para a geração de valor. Como disse no último call, eu vejo a companhia substancialmente maior nos próximos anos, mas muito menos complexa e com menos diversificação de modelos de negócio. O terceiro ponto que cabe destacar aqui é a nossa estrutura de capital. Nós hoje temos uma dívida líquida controlada, 2,4 vezes o EBITDA, mas a nossa dívida tem um alto custo, especialmente com a nova realidade de juros, aqui no Brasil e no mundo, né, nos Estados Unidos também. Os assuntos, no final, são todos interligados. Nós precisamos melhorar a rentabilidade e simplificar o nosso negócio com possíveis desinvestimentos, para que, com isso, possamos melhorar a nossa estrutura de capital, o que nos dará maior flexibilidade em nosso plano de expansão. Hoje temos clareza de quais marcas priorizar, e onde e como crescer em cada uma delas, seja região, formato de loja, mix entre lojas de franqueados e próprias, e etc. O frango assado, por exemplo, ele passa a ter um papel ainda mais relevante nessa estratégia de expansão, dados os comprovados níveis de retorno de investimento e potencial de crescimento da marca no Brasil. Temos muitas oportunidades de crescimento e iremos executar esse plano sempre com muita disciplina, com relação aos retornos e à nossa disponibilidade financeira. E para fazer isso tudo acontecer, sabemos que o nosso time e a nossa cultura é a base para tudo que iremos construir aqui na IMC. Iniciamos 2022 com um novo sistema de gestão, com metas claras, cascateadas para todo o nosso time, com remuneração atrelada ao resultado da companhia, mas também alinhadas na transformação de longo prazo que estamos executando. Mudança cultural é um processo que leva tempo, mas nosso time tem comprovada experiência em como implementar. E para finalizar, eu posso dizer que mais uma vez ficamos animados com os resultados do trimestre, porém estamos conscientes do tamanho do desafio que temos pela frente. Aqui nós sonhamos grande, nós sabemos celebrar as nossas vitórias, mas ao mesmo tempo nós temos os pés no chão. Está apenas começando a nossa jornada. Com isso, eu encerro aqui a apresentação e retorno a palavra agora para a operadora para iniciarmos a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Não havendo perguntas, eu gostaria de devolver a palavra ao senhor Santoro para as considerações finais.
Obrigado, Jandira. Eu agradeço novamente a presença de todos vocês e aproveitando aqui que nesse último slide, que hoje é sexta-feira, muita gente pode estar planejando pegar a estrada no final de semana, eu deixo uma inspiração aí, uma sugestão, o nosso delicioso berute de frango do frango assado. Boa tarde a todos e estaremos em contato. Grande abraço.
A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.